Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Sou Alexander Horta. A partir de agora você confere comigo as informações, as motivações, enfim, os fundamentos que justificam as movimentações no mercado do boi gordo. Temos essa semana uma arroba aparentemente mais pressionada. O que está por trás desse movimento? Será que temos argumentos que justifiquem quedas maiores nos preços? O que esperar quando entrar setembro, né? Será que a gente pode ver aí uma mudança de cenário? Ainda é cedo? Enfim, quais são as notícias que podem impactar na formação dos preços da arroba? O nosso convidado de hoje é o Alcides Torres, lá da Scott Consultoria. Ele vai estar com a gente para trazer um pouquinho da experiência aí desses anos de pecuária para você que nos acompanha aqui no Pecuária e Mercado. E claro, você é o nosso convidado especial para participar aqui comigo. Fique à vontade para fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, enfim, conta para a gente o que está acontecendo com a pecuária aí na sua região. Fala do preço, enfim, do relacionamento com o frigorífico, conta o que está acontecendo por aí, quais são as novidades e dificuldades da atividade nesse momento e qual a sua expectativa também em relação ao mercado do boi gordo. Estou vendo aqui que o Marcelo Rocha já está se movimentando. Bom dia para você também, Marcelo, obrigado pela participação. Aliás, todos são muito bem-vindos aqui ao nosso chat que já está liberado para sua participação. Então, sem mais demoras, vamos adiante com o nosso Pecuário Mercado de hoje. Está no ar o quadro Mercado do Dia. Aqui comigo, Alcides Torres, direto lá da Scott Consultoria. Vamos conversar bastante sobre o atual momento de preços, mas vamos falar de perspectivas, vamos falar de cenários possíveis aí para a precificação da arroba. Afinal de contas, o mercado futuro já está descolado aí do mercado físico. Será que temos boas expectativas lá para o futuro? Seu Alcides, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Vamos começar com um momento, seu Alcides. Essa semana a pressão parece que aumentou e o que a gente consegue ver pelos indicadores é que os preços cederam um pouquinho. É um movimento normal, alguma coisa para se preocupar? Enfim, qual a análise de vocês aí na Scott Consultoria sobre, primeiro, esse movimento da semana? Seja bem-vindo, meu caro.
Bom, boa tarde, Alexander. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E sim, é verdade, nesses últimos dois, três dias, o mercado perdeu firmeza, não é? E a cotação da arroba caiu nas principais praças consumidoras de carne, né? São Paulo, Rio de Janeiro, e também caiu aí no Brasil Central, tá? Mas era um movimento esperado, tá? A gente teve aí o baque da sobretaxa chinesa sobre a exportação da carne bovina e o volume exportado diminuiu. A gente tem a perspectiva da União Europeia parar de comprar carne agora a partir de setembro, não é? E o consumo interno caiu em função do período do mês, né? A gente está agora aí nos últimos dias de agosto e normalmente o consumo cai. Ou seja, você teve aí então três fatores pressionando o mercado. E a cotação não resistiu e caiu.
Mas como é que a gente tem que entender esse movimento? É pontual ou podemos ver uma tendência sendo adicionada aí a esse movimento, seu Alcides?
Não, faz parte do mercado essa oscilação, tá? Com o pagamento dos salários no começo de setembro, o mercado deve retomar firmeza. Quando a China retomar as compras sem a sobretaxa, o mercado volta a reagir. A gente tem anúncio positivo dos Estados Unidos dizendo que vão comprar 300 mil toneladas de carne para moer, né, ou de carne moída. Isso também é um fator positivo. E essa importação norte-americana não vai ter a sobretaxa. Então, você tem fatores positivos e negativos, né, como sempre. mas não é uma tendência, não. Aliás, a tendência é de alta, né? A gente está aí com retenção de fêmea, a reposição de boa qualidade está cada vez menos ofertada, então é um ajuste de mercado, tá? Vamos dizer que hoje a arroba está na Praça de São Paulo, ela está muito mais para 340 do que para 350.
Muito bem. Bom, então a gente tem três pontos aí ligados à exportação, principalmente, que merece uma análise separada aqui, principalmente para a gente entender como é que vocês aí na Squad estão vendo esses cenários. Primeiro, questão da China. O senhor falou desse impacto inicial, e possível retomada das compras mais adiante. Qual é a análise de vocês sobre esse impacto inicial? Realmente a gente viu uma redução de oferta, mas dá para dizer que o mercado se segurou, seu Alcides? Porque afinal de contas a gente viu uma redução quase pela metade aí nas compras chinesas, né? A avaliação no final das contas é positiva? A gente se preparou para esse momento? Vamos começar com essa análise da China primeiro.
Sim, a pecuária brasileira está bem madura, né, Alexandre? A gente já não é mais. Difícil pegar a gente aí de calça curta, tá? O que pode pegar a gente de calça curta aí é um acidente sanitário, alguma coisa desse tipo, tá? E sim, vamos dizer, os agentes do mercado, frigoríficos, pecuaristas, os próprios importadores, não é? Eles todos já se preveniram, já se prepararam para esse fato, um monte de frigorífico tinha dado já férias coletivas, que é para diminuir o fluxo, não é? Então, o mercado, vamos dizer assim, a produção de carne bovina se ajustou ao mercado, tá? E é claro, isso foi no momento em que a produção também já vinha num movimento de desaceleração, tá? Mas respondendo à sua pergunta, sim, o mercado brasileiro se preparou para essa redução da exportação da compra de carne pelos chineses, digamos assim.
Dá para dizer que esse episódio está superado ou a gente pode ter alguma surpresa ainda em relação a essa questão, seu Alcides?
Pô, Alexandre, sabe que da China a gente não tem certeza de nada, e muito menos do presidente norte-americano, meu. Os caras acordam de veneta, né, meu? Então, vamos dizer assim, mas considerando os fatos vigentes, não tem nenhuma novidade pela frente, tá? Mas é claro, quem tem mais poder econômico manda mais.
Muito bem. Segundo ponto, União Europeia, que a partir de início de setembro interrompe as nossas compras. Dá tempo ainda de ter alguma negociação? Que impacto a falta da União Europeia pode ter para a nossa exportação? Enfim, que análise dá para fazer nesse momento dessa situação, seu Alcides?
Alexandre, com relação à União Europeia, somente uma negociação de cunho político, né? De cunho diplomático, digamos assim, né? Os nossos adidos agrícolas vão ter que trabalhar muito aí para a gente reverter essa situação, tá? Porque não se trata de um problema técnico, e sim de um problema de documentação, né? De a gente comprovar através de documentação que a gente não usa antimicrobiano ou não usa em escala que afete a saúde humana, tá? Então, eu não acredito que a gente não tenha mais tempo para fazer isso, mas pode ser, né? A gente não conhece todos os meandros, mas o Brasil, se quiser continuar atendendo a União Europeia, vai ter que mudar aí a sua estrutura interna. E esse é um problema. Em dezembro, se essa agenda continuar, a União Europeia para de comprar não só carne bovina, mas café, soja, farelos, etc., em função da política de ambiental deles, independente da política ambiental dos seus fornecedores. Não é uma bronca só com relação ao Brasil, mas vai ser outro problema. Ou seja, esse acordo Mercosul, União Europeia, tá bem estranho, viu, meu? A gente vai importar produto dele sem imposto e a gente não consegue exportar. Ou seja, a troca, quando a gente fala de negócio, é uma mão dupla. Parece que os europeus não estão muito felizes com a ameaça da agricultura brasileira diante do mercado deles, que é artificial e altamente subsidiado.
Agora, se eu se dizer, eles fazem falta na nossa balança comercial, porque assim, o que a gente percebe é que não é uma unanimidade. Já tem país lá do bloco falando que é comprar a carne brasileira. Quando de fato eles pararem de comprar essa carne brasileira, pode ter impacto financeiro e até de quantidade aí significativa na nossa exportação?
O Alexandre, perder mercado nunca é bom, tá? Porque você, assim como eu, você sabe, é difícil conquistar mercado, é difícil abrir mercado, leva tempo, custa dinheiro, você tem que participar de um monte de feira internacional, não é bolinho, tá? Então, quando a gente perde esse mercado, é ruim. Quantidade, percentualmente não é muito grande, mas são 100 mil toneladas de carne, né? E a União Europeia paga bem, porque a gente exporta carne de traseiro, são melhores cortes, etc. Tá? Nunca é bom. Tá? A gente consegue redirecionar isso, mandar para outros mercados? Sim, a gente consegue, mas também leva tempo. Então a gente tem agora, os Estados Unidos estão comprando mais carne brasileira, a gente está aumentando a exportação para a Ásia, considerando China, Vietnã, Indonésia, Camboja, Tailândia, é onde o mercado deve crescer mesmo, mas é sempre ruim perder a União Europeia, porque é um bloco econômico cuja renda per capita é alta, né? Enfim, nós vamos ter que lidar com isso e meditar profundamente para ver se a gente realmente temos condições de atender esses caras aí.
A chegada de Japão e Coreia do Sul seria uma alternativa importante para esse mercado que, pelo menos por enquanto, né, Celso, deixa de ser presente aí nas exportações brasileiras?
Olha, o Japão e Coreia do Sul ainda é uma expectativa, tá? Uma expectativa positiva, mas ainda não tem nada de concreto. Lembrando, né, que em função, vamos dizer assim, a hegemonia dos Estados Unidos sobre o Japão e a Coreia do Sul, em função das guerras, né, Japão durante a Segunda Grande Guerra e logo após a Segunda Grande Guerra, a Guerra da Coreia, não é? No tempo da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos têm uma parceria muito sólida com esses dois países. É difícil o Brasil quebrar isso, tá? É uma expectativa positiva ainda, tá? Mas eu não contaria isso, como uma alternativa concreta por enquanto.
Por enquanto o que a gente tem é uma redução das exportações aí em função da saída da União Europeia. Agora, Estados Unidos chegam aí como uma alternativa interessante, né, Celso? A gente está falando de liberação de tarifa, a gente está falando de 300 mil toneladas em 90 dias. Qual que é o potencial do Brasil de abocanhar parte desse volume e, enfim, o que dá para esperar de concreto em relação às negociações com os Estados Unidos? Mas como o senhor disse mesmo, essa cabeça do presidente Donald Trump é uma coisa que a gente precisa deixar sempre no radar, né?
É amedrontador, não é, meu? Eu nunca vi, eu acho que na minha vida inteira eu nunca vi um país forte como os Estados Unidos cutucar tanto assim os seus aliados, né? Você viu agora, ele sobretaxou o Canadá sobretaxou os Estados Unidos. Isso é uma guerra comercial. E as guerras começam através de uma guerra comercial. Então é preocupante, tá? É realmente preocupante. Mas o Brasil, vamos dizer assim, se tudo correr bem, a gente tem potencial de atender essa demanda norte-americana, mas a gente precisa entender como é que eles vão distribuir isso, não é? Como é que isso vai ser distribuído entre Brasil, Argentina, Austrália, o próprio Canadá, México, não é? Que são os grandes fornecedores para o mercado norte-americano. Mas potencial e capacidade de atendimento nós temos, né? A nossa indústria de alimentação é competente.
Seria, obviamente, dependendo do tamanho dessa compra, seria um alívio aí com saída de China, pelo menos momentaneamente, né, Celcides?
Ah, claro, é, porque você tem 90 dias pela frente que isso pode acontecer, e isso preencheria esse vácuo, né, deixado pelos chineses. Não é que a gente não esteja exportando para a China, a gente está exportando, mas em menor quantidade, né, e pagando o preço. Então seria fabuloso se a gente direcionasse parte dessa carne que ia para a China, agora indo para os Estados Unidos. Seria assim uma boa notícia para o setor, não tenha dúvida.
E quando efetivamente, na sua opinião, a gente vai conseguir ver se fez efeito ou não essa cota americana aí para o Brasil?
Olha, Alexander, eu não sei te dizer, tá? Precisa ver, é muito recente a notícia, a gente precisa ver, de fato, o que os frigoríficos brasileiros aproveitarão dessa medida. Hoje eu não posso te dizer nada, tá? Talvez na semana que vem eu já te tenha uma notícia.
Boa, muito bem. Bom, falamos da exportação e essa busca de equilíbrio, sai China, sai União Europeia, possivelmente aí Estados Unidos cobrindo parte dessa falta de demanda. Demanda interna, Celcides, a gente tem esse período do mês que tradicionalmente tem essa redução no consumo, e está chegando setembro, como o senhor lembrou. Será que a gente tem fôlego para demandar carne? Como é que está a economia? O que que vocês têm visto aí na Scott Consultoria? E até que ponto a demanda interna pode ser um diferencial, nesse momento, Celcides?
O Alexander, o Brasil só é o que é na pecuária de corte em função ao consumo interno, tá? A exportação, vamos dizer assim, o esforço brasileiro de atender os mercados externos, ele acaba beneficiando o mercado interno, porque a gente acaba produzindo mais carne. A gente não exporta o boi inteiro, a gente exporta mais carne de dianteiro do que carne de traseiro, e aí fica para o mercado interno justamente cortes de mais suculentos, mais macios, etc. Tá? Então, o mercado interno é importante. A gente tem pela frente agora o período de eleições, né, que vai aí até outubro, e vai ter ainda segundo turno, essas coisas todas. E nesse período, nós já fizemos um trabalho aqui, um estudo na Scott Consultoria, e nesses períodos o consumo de carne melhora. Tá? Então, a gente tem esse fator positivo, e você tem também aí, mais perto do final do ano, pagamento de bonificações, de 13º, etc., que também ajuda o consumo de carne. Mas assim, a gente vai ter oscilações momentâneas como essa que a gente está passando esses dias recentes, tá? Então, isso vai acontecer. E quando a renda diminui muito, a gente tem a concorrência forte da carne de frango, né, da carne de suíno, isso também acaba pesando. Mas, de qualquer maneira, o preço da carne no mercado, comparativamente, né, com as outras opções, ainda o consumo de carne, apesar de estar menor, ainda está melhor do que com relação à carne de frango e carne de suíno. Ou seja, a preferência ainda tem sido a carne vermelha, e é por isso que o preço está se mantendo lá no varejo.
Teve um ajuste no atacado da carne, né, Celcides, nessa última
Teve.
semana.
Caiu sim, e os frigoríficos também estão comprando menos, tá? Vamos dizer assim, estão carregando menos estoque, tá? Tá tendo um ajuste em função do custo financeiro de carregar estoque, né? Os juros aí, nesse nível, realmente, quanto menos você tiver dinheiro empatado em mercadoria, mais racional é a sua gestão.
Daí é pertinente essa pergunta do Natanael Alves Corrêa está participando aqui com a gente. Obrigado, pela participação, pela pergunta. Ele pergunta o seguinte: como anda a rentabilidade da indústria nos dias atuais? Está boa ou ruim comparando com o ano passado, por exemplo, Celcides?
A rentabilidade está boa, né, gente? O próprio desempenho da exportação ao longo do primeiro semestre, dos 7 primeiros meses do ano, foi muito boa, né? E isso sobra dinheiro, né? A margem da indústria está tá boa, a gente não vê notícias ruins. É claro que uma outra notícia ruim aparece, mas é muito mais causada por erro de gestão do que em função de um problema macroeconômico. E também foi bom para o pecuarista, né? A gente pega, por exemplo, confinamento de gado, as margens estão interessantes. A gente deve confinar esse ano perto de 10 milhões de cabeças, entre 9 e 10 milhões de cabeças, tá? Então, dentro do agro brasileiro, respondendo à pergunta, milho está difícil para o produtor, soja está difícil para o produtor, sorgo, etc. Mas a pecuária de corte, nesse deserto, vamos dizer assim, né, fazendo uma comparação, a pecuária tem sido um oásis, né? E é claro que a gente precisa entender que isso não dura sempre e a gente deve ter aí algumas oscilações aí ao longo do tempo. Mas a margem dos frigoríficos está boa, sim.
Muito bem. O Nelson Gross pergunta o seguinte, Celcides, essa volatilidade cansa. Aqui no Rio Grande do Sul, na verdade, ele faz um desabafo aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, muitos relatos de carne chiclé entrando do Paraná e Mato Grosso, bagunçando ainda mais o mercado. Ou seja, cada um se virando do jeito que pode, né, Celcides?
Essa pergunta é boa, ainda mais o Rio Grande do Sul hoje tem uma das cotações da arroba, mas das maiores do Brasil, tá? E isso explica por que é que está tendo importação de carne de outros estados, tá? Porque é mais barato, né? Então, o comprador de carne, o dono de supermercado, açougue, etc., ele vai atrás de carne com preço melhor. É difícil falar barato e caro, né? Mas com um preço melhor e acaba abastecendo o Rio Grande do Sul, tá? O Rio Grande do Sul tem aí um desafio, não é? Ele precisa decidir se fica com carne cara em função do sistema de produção ou se ele entra por uma massificação da produção para derrubar o preço, tá? Mas isso eu vou deixar para os rio-grandenses decidirem. Mas o mercado a gente sente isso, tá? A carne de fora é vantajoso comprar e internar no Rio Grande do Sul.
Agora há pouco o senhor falou de confinamento de 10 milhões de cabeças, é isso, seu Cid?
É isso mesmo. A nossa expedição, nós temos uma expedição que está rodando o Brasil. Aliás, nós estamos com três expedições hoje, viu, Alexandre? Nós estamos lá em Ariquemes, em Rondônia, no Rastro da Pecuária, com uma reunião de pecuaristas. Estamos com o projeto CRIA. Também andando no Tocantins, e estamos com o Confina Brasil descendo do Acre para Rondônia, tá? E essa expedição Confina Brasil, a gente monitora a pecuária de alta produtividade, a pecuária intensiva no Brasil, e a intenção, a nossa pesquisa, junto aos confinamentos brasileiros, a intenção dos confinadores era aumentar a quantidade de bovinos confinados. E essa quantidade beira aí as 10 milhões de cabeças e passa um pouquinho.
Isso tem impacto, na opinião do senhor, na formação dos preços daqui para frente? Enfim, esse boi de confinamento, ele está mais concentrado nesse finalzinho de ano? E como é que isso pode impactar na arroba do boi gordo, seu Cides?
Olha, o Alexandre, ela impacta da seguinte maneira, né? Porque é o seguinte, eu tenho um boi no pasto e o boi no pasto não é um produto perecível, tá? Todo pecuarista sabe disso, né? É por isso que o pecuarista é independente. Ele não sofre pressão, como acontece com o produtor de soja, o produtor de milho, o produtor de leite, etc., tá? E quando eu confino, aí o meu produto é perecível, tá? E assim como o pessoal de grãos, antes de confinar, eu já faço a venda futura. Então, boa parte desse gado confinado, ele já está comprometido, tá? Vamos dizer assim, eu já tenho um destino para esse rebanho, tá? Então, em tese, isso não deve afetar os preços. Agora, se isso crescer muito, não é o caso ainda, se isso crescer muito, aí sim, todo aquele pessoal que fica no mercado à vista, no mercado spot, pode sofrer consequência, porque o comprador de boi, ele não precisa ter a escala cheia durante 30 dias, ele precisa ter a escala pronta por 10 dias, 7 dias, 8 dias, e aí com esse número ele consegue pressionar mais o mercado, tá? Mas vamos dizer assim, afetar o preço seria de maneira indireta e não diretamente, como você insinuou aí, viu, Alexandre?
Boa. E participação de fêmeas nas escalas de abate, isso já está consolidado que a gente deve reduzir, né, Suacides?
Olha, sim, hoje a gente está retendo matrizes para produção de bezerros, porque o bezerro está valendo a pena. Se você consultar o mercado aí, leiloeiras, criadores, etc., bezerros aí de boa qualidade está difícil, né? Você acha coisa ruim, mas bezerro de boa qualidade está difícil. Então, isso é um estímulo à retenção, tá? Porque o preço está bom. O que a gente tem visto é que essa oscilação de preço da cotação da arroba, ela tem afetado a cotação da arroba do boi gordo, a cotação da novilha, mas a cotação da vaca para abate não, tá? Ou seja, também mudou a característica então do perfil do consumidor e a gente abate mais vaca para atender mercado interno, tá? Mas sim, a gente está retendo vaca para produção de bezerro.
O Nelson Gross disse que esse é um ponto de inflexão. Ao meu ver, é a reposição que está em torno de R$ 200 mais alta que a cotação da arroba de hoje. É importante fazer conta agora também, né, seu Alcides? Fazer a reposição com esse movimento de alta da reposição e, enfim, sem um contraponto aí do boi gordo, precisa de conta, né?
Na pecuária, você precisa. Tá certo, boa observação, tá? Você tem o ciclo de preços, né? O ciclo de preços é um comportamento mais ou menos previsível, tá? Então, a gente deve ter esse ano, mercado comprador. O ano que vem deve ser assim também. Então, na hora que eu vou comprar, na hora que eu vou repor o rebanho, eu preciso fazer conta e preciso fazer uma projeção de quanto vai estar a arroba do boi quando esse bezerro estiver pronto, tá? E nesse sistema, eu preciso fazer os aceleramentos, né? Eu preciso ter reserva de comida, preciso ter feno, silagem, acelerar o ganho, fazer creep feeding, eu preciso ter touro melhorador, ou seja, eu preciso usar um conjunto de atividades agronômicas, zootécnicas, né? Para que eu conduza o meu rebanho para garantir margem, na verdade, né? Não é nem ter o maior lucro, para garantir margem, tá? E agora está muito difícil, né? A época de reposição ficou para trás, ficou aí para o ano passado ou para o ano retrasado, e que a condição estava boa. Em compensação, esse ano a comida está sendo vantajosa para o pecuarista e, é claro, está sendo desvantajosa para quem tem que vender grão. E tem ainda o DDG, né, que tem mudado completamente a estrutura da dieta bovina.
Muito bem. De qualquer forma, uma reação na arroba do boi gordo é sempre bem-vinda para melhorar essa relação de troca aí entre boi e reposição, né, seu Alcides? Essa
Desculpa,
reação
sim.
ela tá no cenário de vocês? Efetivamente a gente vai ter uma mudança de patamar, seja para o final do ano, seja para o ano que vem?
Sim, a expectativa é essa. E o Alexander, preço alto é sempre bom, né, para quem tem que vender, tá? Então, a cotação da arroba melhora, todo o setor funciona melhor, porque carrega tudo, não é? A correlação de preço entre a cotação da arroba do boi e a cotação do bezerro é perto de 1. E quanto mais perto de 1, maior a correlação. E sim, a expectativa é de reação de preço. É claro que todas essas análises precisam ser consideradas como sendo válidas hoje, viu, Alexandre? Porque o mercado, como bem disse aí um dos espectadores, o mercado é bem volátil e a gente precisa estar munido de boas informações e estar constantemente informado.
Só se agora eu vou fazer uma provocação que tem aparecido muito, principalmente na internet, né? O boi de 400. Como é que vocês veem esse boi de 400 e tá próximo, não tá próximo? É bom, não é bom? Enfim, qual a análise de vocês de R$ 400?
Olha, precisa perguntar para esses caras que estão falando do banho de 400, como é que ele fez essa conta, né? Qual que foi a estrutura lógica que ele fez isso, porque tem alguns fatores que precisam ser considerados. Por exemplo, como nós já discorremos aqui ao longo do programa, o mercado interno é importante, tá? Se a carne fica muito cara, o consumidor muda, né? ele muda de consumo, né? Ele vai para carnes alternativas, ou consome menos carne, ou consome carne cuja cotação é mais barata. Então, as coisas vão mudando. O que a gente pode afirmar é que, e já tem vários estudos a respeito, é que o consumo de carne bovina ele está diretamente ligado à renda do produtor, tá? À renda do consumidor, desculpe, à renda do consumidor. E se a cotação sobe muito, a gente tem uma depressão de consumo. Então, vamos dizer assim, o produtor ele precisa pensar muito mais na margem do que no preço, embora a gente saiba que o preço sempre ajuda muito, tá? Então, eu preciso pensar na minha margem. Então, eu preciso pensar em custo de produção, preciso pensar em escoamento da minha produção, preciso adotar sistemas de produção mais econômicos, e o Brasil permite isso com relação a produzir boi em pasto. Quando a gente fala de confinamento no Brasil, são confinamentos de 90 a 100 dias. Qualquer confinamento maior exige uma estratégia muito bem apurada. Mas eu diria que um dia o boi passa desse valor, tá? Mas o que importa mesmo é a margem. Tendo margem, realizar o lucro e bola para frente.
É, isso é muito importante, né? Ou seja, porque quando a gente olha só para preço, a gente esquece do custo que está sendo produzido essa arroba, né? E não adianta nada ter uma arroba de 400 se o seu custo é superior a isso, né? Então, no final das contas, administrar o custo faz todo sentido, né?
E o Alexander, eu vou te falar uma dica, né, que nós estamos recebendo. Nós estamos tendo uma mudança global, por exemplo, no uso de enxofre, tá? O enxofre está sendo usado para fazer bateria de carro, meu, tá? Carro elétrico. Legal, vou fazer carro elétrico. Só que aí eu não tenho enxofre para adubo, para composição de adubo, tá? Nós vamos ter uma crise de fornecimento de fertilizante o ano que vem. E se isso acontecer de fato, a gente vai ter um impacto tremendo na produção de grão. Aí o alimento deve subir, tá? Então, quer dizer, hoje, um produtor profissional, além dele monitorar todas as características da produção dele, no caso da pecuária de corte, ele precisa saber como é que está o fertilizante, porque o fertilizante influi na produção de grão. Ele precisa estar de olho na produção de biodiesel, porque o farelo que advém da produção de óleo de soja vai para a alimentação animal. Precisa estar de olho na produção de etanol de milho, porque o DDG pode subir ou cair e facilitar a produção. Ou seja, hoje o mercado está tão globalizado, está tão conjunto, que não dá para eu pensar só num fator, que é a cotação. Eu preciso pensar em tudo para decidir que medidas eu vou tomar para amenizar os impactos que virão, tá? É um negócio simples e complexo ao mesmo tempo, viu, Alexandre? Já que você fez a provocação, agora você precisa encontrar a solução.
Eu tenho uma solução aqui, Celcides. É dia 23 e 24 de setembro, lá em Ribeirão Preto, um encontro da Squad Consultoria. Imagino que essa discussão seja pertinente para esse encontro, não?
Não, sim.
Intensificação e pastagens.
Gente, aí o Alexandre está dando uma colher de chá para a gente, sim. Nós vamos ter esse evento no dia 23 e 24 de setembro e nós vamos falar de integração lavoura-pastagem, lavoura-pecuária, vamos falar de irrigação de pastagem, vamos falar de mercado, naturalmente, vamos falar da a gente já vai ter... ainda não teve eleição, mas nós vamos falar um pouquinho sobre...
Opa, a gente teve um probleminha, parece, com a conexão do seu Alcides, será? Vamos ver se a gente consegue reconectá-lo aqui, até porque esse assunto é importante e o encontro está com inscrições abertas aí, encontro de intensificação e pastagens da Scott Consultoria, 23 e 24 de setembro, lá em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. E esse encontro, ele é um ponto fundamental aí para se discutir, portanto, todas essas questões relacionadas à eficiência da produção brasileira. E, claro, a gente faz esse alerta, esse convite para você que quiser participar. E se você quiser participar no site da Scott Consultoria, scottconsultoria.com.br, essa inscrição já está aberta aí para você poder participar, tá bom? Parece que a gente não vai conseguir se conectar com o seu Alcides, deve ter tido algum probleminha na conexão, mas enfim, tá o recado passado. A gente agradece muito a participação de Alcides Torres, da Scott Consultoria, é sempre importante tê-lo aqui com a gente. Muito bem, vamos adiante, vamos seguindo aqui com o nosso Pecuária e Mercado, e é hora dos indicadores. Vamos ver preços, vamos ver como os preços foram formados no dia de ontem. A referência é o estado de São Paulo. Datagro, que é um indicador referência para os negócios na B3, caiu 0,19% a R$ 341,41. Agrobrasil, R$ 343,48. No caso do AgroBrasil, uma alta de 0,49%. CPEA, R$ 343,25. CPEA também reagiu um pouquinho, 0,04%. Scott Consultoria, R$ 343, teve uma queda de 0,58%, mas parece que está alinhado ali os indicadores todos na casa dos R$ 343 por arroba. Datagro um pouquinho mais baixo, R$ 341. É o que está indicando aí para o boi gordo, média São Paulo. Vamos ao indicador do bezerro, indicador Mato Grosso do Sul, CPEA, trabalhando com queda ontem de 0,12%, queda no dia, a R$ 3.389,51, na variação mensal, alta de 0,36%. Em São Paulo, a média de preços do bezerro teve um ligeiro recuo de 0,09%, a R$ 3.212,30. No mês, a alta é até expressiva, de 1,82%. E a gente também tem mercado futuro do boi gordo lá da B3. Vamos ver como estão os negócios nesse momento, mercado em andamento. Você vê aí na tela. Parece que a gente está com um probleminha na atualização. Esse é o fechamento de ontem do mercado. Agosto fechou a R$ 344, setembro R$ 355,50, outubro R$ 364,50, novembro R$ 368. Fico devendo para vocês a variação, a movimentação do dia. A gente está com um probleminha aí na atualização dos números. De qualquer forma, agradeço muito a participação de todos vocês que estiveram com a gente, estiveram conectados no Pecuária de hoje. Deixa eu ver aqui, temos uma última participação do Celso. Se o Brasil mandar 60 mil toneladas de carne para os Estados Unidos, faz preço interno? É uma boa pergunta, Celso, mas a gente está sem a conexão aí com o seu Alcides, mas vamos guardar essa pergunta para a gente fazer para o nosso próximo convidado. Por isso, fica o convite, viu, Celso, para você e para todos que estão acompanhando aí o Pecuário e Mercado de hoje, para que amanhã estejam de volta a partir das 11h30 da manhã, aqui no Notícias Agrícolas, para terem as suas perguntas respondidas. Vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Amanhã a gente está de volta trazendo todas as informações, variação dos preços e tendências para a arroba do boi gordo. Até lá!